1 Reis, capítulo 16, de 8 a 28. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Zimri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zimri e o feriu, e o matou no 27º de Asa, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Zimri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zimri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibetom, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibetom e todo Israel com ele, e sitiaram Tirza. Vendo Zimri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zimri e à conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, que tem edificado a nossa vida, que tem nos exortado, tem nos orientado, tem nos confrontado os nossos pecados. Mais uma vez, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor edifique a nossa vida, que o Senhor nos dê conhecimento que, além de preencher a nossa mente, desça também para o nosso coração, a fim de que nós odiemos o pecado, e a fim de que nós amemos a Tua vontade, que é santa, que é boa, que é agradável. Abençoa-nos, portanto, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que é o ministro interno, atue nos nossos corações, esclarecendo a Tua palavra e aplicando a nossa vida. E pedimos que supere as dificuldades do ministro exterior, ó Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito também e pela força da Tua palavra. Alimenta-nos neste dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus, humildemente. Amém. Meus irmãos, enquanto tudo ia bem no reino do sul, governado pelo piedoso rei Asa. Lá em cima, no reino do norte, Israel, tudo continua indo de mal a pior. No domingo passado, nós vimos os péssimos reinados do segundo e do terceiro rei do reino do norte, Nadab e Baasa. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão, que foi péssimo também. O segundo e o terceiro reis foram Nadab e Baasa. E no domingo passado nós vimos que eles andaram no pecado ao invés de andarem na justiça. Eles confiaram no poder político ao invés de confiar nas promessas de Deus. Hoje, continuando no reino do norte, lá em cima, nós veremos o quarto, o quinto e o sexto reis de Israel. E nós conheceremos os seus pecados principais. O quarto, o quinto e o sexto reis de Israel, reino do norte, fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas é possível nós associarmos esses reis a alguns pecados principais. É o que nós faremos nesta noite. Quais foram os pecados principais do quarto, quinto e sexto reis de Israel? O primeiro rei que o texto nos mostra se chama Elá. E o pecado relacionado a ele, que salta aos olhos no texto, é a bebedice, é a embriaguez. No versículo 8, nós temos o registro de que no 26º ano de Asa, rei de Judá, aqui há sempre um ponto de referência. Como o registro é do reino do norte, há sempre uma referência. Essas coisas aconteceram quando era o 26º ano do rei Asa. O rei Asa reinou 41 anos e foi um reino piedoso. No final, ele tropeçou, mas via de regra, o seu reinado foi muito bom. Então, enquanto no reino do sul vai tudo bem, com um rei piedoso, um rei que teme ao Senhor, no 26º ano deste rei, eis que a impiedade é grande no reino do norte. Então, no 26º ano do rei Asa, no sul, Elá começa a reinar lá no norte. E ele reina apenas durante 2 anos. No versículo 9, é descrita a conspiração que derrubou este rei. No versículo 9, é dito que Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, tinha poder então militar, ele conspirou contra Elá. Achava-se Elá, diz o texto, que achava-se Elá em Tirza, bebendo, embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. A primeira questão aqui é que Zinri, comandante de metade dos carros do exército, conspirou contra Elá. Israel, neste momento, está em guerra contra os filisteus. Se você observar no verso 15 e 16, é isso que diz. No verso 15 e 16 diz: No ano 27 de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Então, nesta época, o povo estava acampado na região de Gibeton, terra dos filisteus. Observe que o rei Elá, ao invés de estar na guerra com os seus soldados, ele estava na casa do seu mordomo, embebedando-se, embriagando-se. E foi nesse contexto que no versículo 10 nós lemos que Zinri, um dos seus comandantes, entra naquela casa, o fere e o mata. Verso 10, entrou Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Zinri pegou o rei Elá embriagado, bêbado, se aproveitou da situação e o matou. O rei Elá então entra para a história como aquele rei que, ao invés de morrer com honra no campo de batalha, ele morreu desonrado, bêbado, na casa do seu mordomo, quando todos os seus soldados estavam no campo de batalha. Meus irmãos, não é de hoje que a bebida forte é um problema na vida de muita gente. Nós vemos aqui um rei que, aproveitando-se das carnalidades, embriagando-se, ele morre. Isso nos abre uma margem para tratarmos do assunto, que é a bebida forte. A Bíblia não proíbe o álcool, de fato, mas a Bíblia proíbe o vício, proíbe a embriaguez, proíbe o escândalo. Ela proíbe o vício porque todo vício é idolatria. Todo vício é uma forma de fuga, é um refúgio para onde as pessoas correm quando a situação aperta. A bebida é o refúgio de muita gente que quer esquecer os problemas da vida e corre para o bar, corre para a bebida forte, corre para a bebida. O nosso único e verdadeiro refúgio é o Senhor. A bebida forte, como a palavra nos diz, é um refúgio enganoso. Ela dá certo alívio no momento, mas depois vem o remorso, vem a dor aos familiares, vem os prejuízos emocionais e até financeiros. A bebida dá a chance de fugir da realidade. Quando nosso Senhor Jesus estava na cruz, ofereceram para ele vinho misturado com mirra, que era uma espécie de analgésico, de entorpecente, para que aqueles que estavam morrendo e sofrendo as dores da cruz pudessem ter um alívio. Mas você deve se lembrar que Jesus não quis fuga, Jesus não quis alívio, ele não quis entorpecentes, ele rejeitou aquela bebida para que ele sofresse a ira de Deus na sua plenitude. Jesus é o nosso exemplo para não fugirmos para entorpecentes. Jesus é o nosso exemplo para não fugirmos para substâncias que possam trazer algum alívio aos nossos problemas, alívios enganosos. O profeta Isaías, ele diz, Isaías 5:11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Paulo, escrevendo aos Romanos, Romanos 13, condenou aqueles que andavam em orgias e bebedices. Paulo, escrevendo aos Gálatas, condenou invejas, bebedices, glutonarias. E Pedro, escrevendo a sua epístola, capítulo 4, verso 3, também falou contra concupiscências, orgias, bebedices e outras idolatrias. O rei Elá, então, cometeu vários pecados, mas o que marcou a sua história foi esse episódio da embriaguez, da bebedice. Ele foi seguido por outro rei. O segundo rei da nossa história, do nosso registro, se chama Zimri. E Zimri foi justamente o que deu o golpe. Foi justamente aquele comandante da metade dos carros que aproveitou-se de Elá embriagado, o matou e assumiu o trono. Note o que aconteceu no versículo 11 do nosso texto. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Baasa é citado porque Elá era filho de Baasa. E Zimri promoveu aqui uma carnificina. Ele matou não apenas os descendentes de Elá, mas ele matou até os amigos. Isso é inédito até aqui no texto bíblico. Nós já vimos outras histórias do rei assumindo o poder e matando os descendentes do rei anterior, para que nenhum filho, para que nenhum parente peça o trono de volta. Mas eis que Zimri fez pior. Além de matar os descendentes, matou todos os parentes do sexo masculino e matou até os amigos. Foi um extermínio de fato, para que ninguém ligado a Elá pudesse requerer o trono. Esse foi Zimri. Mas fazendo tudo isso, ele nada mais fazia do que cumprir a mão de Deus, porque havia uma profecia de que toda a casa de Baasa seria exterminada. Essa profecia está no capítulo 16, versículo 3. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e aos teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Nós temos as duas esferas aqui. Se por um lado Zimri será castigado por essa carnificina, nada mais estava fazendo do que seguindo a mão soberana de Deus, que já havia previsto que a descendência de Elá, né, com seu pai Baasa, seria exterminada. Zinri, então, meus irmãos, no versículo 15, nós temos a informação de que Zinri reinou 7 dias em Tirza. Zinri foi... Ele teve o menor reinado na história, tanto de Israel quanto de Judá. Reinou apenas 7 dias. 7 dias. O que vem rápido, pode ir mais rápido ainda. Quem vive da espada, morrerá pela espada. Foi isso que aconteceu com Zinri. Ele deu um golpe no embriagado rei Elá, mas a mão de Deus pesou contra ele, porque ele teve o menor reinado da história, apenas 7 dias. No versículo 16, nós vemos que quando o povo que estava acampado na terra dos filisteus, os soldados, souberam que Zinri havia matado Elá, eles constituíram entre eles o seu comandante e o aclamaram rei. Então veja como a felicidade de Zinri durou pouco. Ele usurpou o trono, ele matou Elá, ele assumiu-se rei, mas enquanto isso, nos campos de batalha, mal sabia ele que os seus exércitos estavam aclamando o próprio comandante Onri como o seu rei. E o que acontece na sequência, meus irmãos? Veja o verso 16, então. O povo que estava acampado ouviu dizer, Zinri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre Israel a Inri, comandante do exército. Eis que Onri e todo o exército subiram para cercar o rei Zinri, sitiaram Tirza, que era a cidade onde ele estava. E no versículo 17, nós vemos então que agora Onri tem um apoio militar. Zinri, que havia subido ao reinado, não tinha os militares com ele, não tinha força. Esse Onri que foi levantado tinha apoio militar. Eles cercam Tirza e aí vem o suicídio de Zinri. Veja, se o pecado principal do rei Elá é a embriaguez, o pecado principal do rei Zinri é o suicídio. Ele cometeu muitos pecados, mas o suicídio é um pecado grande, meus irmãos, é um pecado grave. E isso nós vemos no verso 18. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Ele foi até o castelo da casa do rei, tocou fogo naquela casa e morreu, se suicidou ali dentro da própria casa, morreu queimado. Eu repito, esses reis cometeram muitos pecados, mas alguns pecados, pela sua gravidade, saltam aos olhos, chamam a nossa atenção. E o suicídio que nós acabamos de ver aqui na vida de Zinri é um auto-assassinato. É quebrar o sexto mandamento, é quebrar o não matarás contra a própria vida, é tirar a própria vida. O suicídio é um pecado grave. Um pastor chamado Philip Ryken, ele disse o seguinte, cometer suicídio significa reclamar a soberania de Deus sobre a própria vida. Significa reivindicar o direito de determinar o número dos seus dias, um direito que pertence apenas a Deus. Significa trair o amor da família e dos amigos, recusar-se a servir ao reino de Deus. O suicídio é a solução mais tola de longo prazo para problemas de curto prazo. O suicídio é um pecado grave. O suicídio não é um pecado imperdoável. O suicídio não manda pessoas para o inferno, porque o sangue de Cristo cobre todos os nossos pecados. Mas o suicídio é um pecado gravíssimo. Tirar a vida do próximo, tirar a própria vida é um pecado grave diante dos olhos do Senhor. E o crente deveria eliminar imediatamente pensamentos deste tipo, porque são pensamentos que ofendem ao Senhor. Assim, meus irmãos, se o primeiro rei tem como grande pecado a bebedice, o segundo rei tem como grande pecado o suicídio. O próximo rei, que é esse que também usurpou o trono, aclamado pelos seus iguais militares, se chama Onri. E o pecado que se destaca na vida do rei Onri é o pecado da irrelevância, de construir coisas não para o Senhor, de entrar para a história não como alguém que foi piedoso, No versículo 21, nós vemos que logo depois do suicídio de Zimri, o povo se dividiu. Veja o verso 21. O povo se dividiu entre dois partidos. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onre. Veja que coisa triste. Não bastasse a divisão norte e sul, eis que agora o norte também está dividido. Está dividido entre Tibni e entre Onre. Onre tem o apoio dos militares. Tibni possivelmente tem o apoio da população. Mas agora você tem três divisões. Você tem norte e sul e o norte está dividido. No versículo de número 22, diz que Onre prevaleceu, mas o povo que seguia Onre prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Verso 23, no 31º ano de Asa, rei de Judá, enquanto isso no reino do sul tudo vai bem, o rei Asa continua liderando o povo nos caminhos do Senhor, já é o 31º ano dele. Nesse ano é que Onre começa a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E aqui nós temos dentre os reis de Israel, e nós já vimos que os reis de Israel foram todos, sem exceção, péssimos, fizeram o que era mal perante o Senhor, mas nós temos um rei aqui que reinou bastante tempo. 12 anos era bastante tempo, dada a inconstância dos reis de Israel. Eis que Onre começa a reinar, reina 12 anos, e em Tirza reina 6 anos. Ele reina 6 anos em Tirza, porque Tirza era a cidade real, mas ele construiu uma outra cidade para ser a sede do seu reinado. Essa cidade vem se chamar Samaria, é o que nos diz o verso 24. De Semer comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. A semelhança do que fizera Davi, que havia comprado um monte para edificar a cidade de Jerusalém, aqui ele compra um monte e dá o nome de Samaria. E agora Samaria será a capital do império, e ela será a capital durante muito tempo. Até o ano 722 a.C., quando ela cai, ela é a capital do império. Note que Onre reinou bastante tempo, construiu uma cidade fortificada que ficou famosíssima, Samaria. Até na época de Jesus essa cidade é citada. Onre foi um rei, eu não vou dizer bom porque ele foi mal perante o Senhor, mas um rei que fez muitas realizações. Mas veja o que diz o verso 25. Fez Onre o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Onre é o quinto rei de Israel, e eis que ele assumiu a marca de dos 5 reis ele ser o pior. Ele é o pior rei de Israel até agora. Ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos quantos foram antes dele. Por quê? Ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com os seus ídolos. O texto não desce a detalhes, mas se ele foi pior do que todos os reis de Israel e que se ele andou nos caminhos de Jeroboão, nós podemos pensar em idolatria, podemos pensar em violência, podemos pensar em imoralidade, porque esses foram os grandes pecados dos reis anteriores de Israel. O texto termina, meus irmãos, da forma como terminam os outros. Quanto aos mais atos de Onre e ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Você deve ter notado que todos os reinados de Israel terminam com esse refrão. Porventura não estão escritos nos livros de história dos reis de Israel? Este é um livro que não é o livro que nós estamos lendo. É um livro à parte. É um livro que contava com o registro dos atos dos reis. É um livro não inspirado. É um livro sem importância para a palavra de Deus. Se tivesse importância, teria sido incluído. É um livro de importância histórica apenas. E o texto termina dizendo: Onre descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Meus irmãos, qual é o ponto que nós destacamos aqui no reinado de Onre? A irrelevância. Esse homem, ele fez um reinado do ponto de vista político bastante avançado. Ele foi famoso. Há documentos arqueológicos da antiga Síria que foram encontrados, referindo-se a Israel, como a terra de Onre. Olha como o nome dele sobressaiu-se até nas outras nações. Ele foi importante, ele construiu Samaria, ele fez realizações e realizações, mas aos olhos de Deus, irrelevante. Aos olhos de Deus, o resumo da sua vida é: fez o que era mal perante o Senhor, andou em todos os caminhos de Jeroboão. O resumo da vida de Onre é um resumo de irrelevância. Isso, meus irmãos, nos leva a uma reflexão. Tudo que nós estamos construindo na nossa vida tem valor para quem? Tem valor para Deus? Tem valor para o reino de Deus? Há pessoas que constroem impérios nesta vida, constroem fortunas, constroem prédios, casas, deixam patrimônio para as suas futuras gerações. Mas, como disse um autor, isso gera no máximo um bocejo no céu. Não tem importância nenhuma. Porque o que pode o homem levar desta vida? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós viemos a este mundo sem nada, nus, e voltaremos nus. Nós não levaremos as nossas construções, as nossas carreiras, as nossas realizações. É por isso que um rei como Onre, que foi tão importante para os livros de história, aqui no livro sagrado, ele não merece destaque nenhum. Pelo contrário, o resumo da sua vida é: fez o que era mal perante o Senhor. Qual será o resumo da minha vida, o resumo da tua vida? O que é que nós estamos construindo? Será que nós estamos construindo fortuna, dinheiro, currículo acadêmico? Ou será que nós estamos construindo vidas para o reino de Deus? Será que nós estamos construindo materiais que, quando passados pelo fogo, serão aniquilados? Ou a obra que nós estamos construindo com a nossa vida, na criação dos nossos filhos, na evangelização dos nossos parentes, nas coisas que nós fazemos na igreja, será uma obra comparada à prata e a ouro, que não serão derretidos pelo fogo? O que é que nós estamos construindo? As nossas gerações. Você já imaginou onde estarão os teus filhos, os teus netos e os seus bisnetos? Será que eles estarão na igreja? É isso que vale a pena, meus irmãos. Esse mundo é ilusório. As pessoas gastam tanto esforço para construir bens materiais, quando a palavra de Deus nos mostra que o nosso maior tesouro está onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não ataca, onde a traça não corrompe. São tesouros espirituais. Nosso Senhor Jesus, ele, depois de uma parábola, disse assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E se você pensar bem nesse versículo, de que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende, aí você começa a avaliar as coisas. Será que há júbilo no céu quando você é promovido? Será que há júbilo no céu quando você compra um imóvel? Quando você compra um carro? Será que há júbilo no céu quando você tem realizações profissionais? Há júbilo no céu, meus irmãos, quando pecadores são convertidos. Há júbilo no céu quando vidas estão sendo edificadas na palavra. Há júbilo no céu não por valores monetários, mas por valores espirituais. É isso que gera, de fato, o sorriso de Deus. É isso que gera alegria nos anjos. De forma que nós não deveríamos estar tão preocupados com coisas materiais. Elas fazem parte, mas a nossa primeira e principal preocupação deveria ser com as questões espirituais. Nossos filhos estão firmes na igreja? Será que eu estou fazendo o máximo para que os meus filhos não saiam dos caminhos do Senhor? Eu estou evangelizando as pessoas ao meu redor? Na minha empresa, no meu trabalho, eu trabalho cercado de não crentes. Eu estou evangelizando essas pessoas? Os meus vizinhos no bairro, que importância, o quanto de tempo e dedicação eu tenho dedicado para as questões do reino de Deus. Assim, nós corremos, meus irmãos, o risco da irrelevância, de construirmos coisas neste mundo, de acumularmos bens, sem nos preocuparmos com aquilo que é mais importante, que é a construção de vidas. Concluindo, então, nós temos aqui alguns reis de Israel, nós temos o quarto, o quinto e o sexto rei de Israel, Elá, Zimri e Onri. A vida deles foi reduzida a pecados. O resumo da vida deles é: fez o que era mal perante o Senhor. O pecado que salta aos olhos do rei Elá é a bebedice. E nós estamos passivos deste, nós estamos suscetíveis a este pecado, de perder o domínio próprio, ou de buscar refúgio nas coisas que não são de Deus. Alguns buscam refúgio no álcool, outros buscam refúgio na comida, nas compras. As pessoas buscam refúgio em locais errados, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Quando nós estamos com problemas, com ansiedades, com lutas, nós devemos buscar ao Senhor, o nosso refúgio está no Senhor. O segundo rei, que cometeu suicídio, ele cometeu um pecado grave diante de Deus, e nós estamos passíveis de cometer pecados assim, tanto de assassinato no ato, no fato, quanto de assassinatos na mente, e o nosso Senhor Jesus condenou isso também. Ouvistes que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão já é passível de tribunal. Nós devemos, meus irmãos, colocar o nosso coração nas mãos de Deus para não pensarmos em assassinatos, seja o assassinato do próximo, seja o auto-assassinato. Confiemos no Senhor, coloquemos cada pensamento nosso cativo diante do Senhor. Peçamos para que Ele purifique a nossa mente e nos dê esperança para que não pensemos nessas coisas. E o terceiro rei cometeu o pecado da irrelevância, e é possível que nós cometamos este pecado também, vivendo vidas mais preocupadas nos bens materiais, nas coisas que nós compramos, nas coisas que nós mostramos na rede social, vivendo de uma forma que não gera a alegria dos anjos, que não gera a alegria de Deus, gera no máximo um bocejo no céu, como disse um autor. Nós devemos, de fato, nos preocupar com as coisas espirituais, nos preocupar com vidas e não com bens, nos preocupar com a construção daqueles que estão ao nosso redor e não com coisas materiais. Que Deus, então, nos livre desses pecados, abençoe a nossa vida, para que sigamos nos caminhos do Senhor. Amém.